Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bomilca.
Que bom estar com você toda semana. Hoje eu, Dora Bomilcar, recebo para uma conversa franca Luiz Antônio Caseira. Ele que é médico fisiatra. E o nosso assunto? Do que você sente dor? Pois é, que bom que eu vou ter um bate-papo descontraído e enriquecedor com o doutor Luiz Antônio Caseira. E para mim é muito difícil falar doutor, porque eu conheci na minha adolescência e tenho um carinho íntimo, mas eu vou tentar falar doutor. Mas a minha pergunta para você, ouvinte, o que é que você sente dor? O que você faz para não sentir dor? Já teve alguma época da sua vida que você sentiu muita dor? Comente o tema. 0 operadora 11 974181456. E agora também, ó, nós estamos no YouTube. youtube.com/RTM Brasil. Se você quiser aqui nos ver no estúdio e também o doutor Luiz Antônio Caseira, você pode ir correndo lá para o YouTube, acessar o youtube.com/RTM Brasil. Então, vamos ao nosso início e à nossa entrevista.
Participe do programa Conversa Franca com Dora Bomilca. Sugira temas e dê sua opinião. Envie um e-mail para ouvinte@transmundial.org.br ou pelo WhatsApp 11 9 7418-1456.
É Luiz Antônio Caseira.
Olá, ouvintes. Boa tarde. Boa tarde, Dora. Prazer estar aqui com vocês. Luiz Antônio Caseira é, antes de tudo, um servo de Deus. Eu sei que fui privilegiado com o Senhor de me dar a graça de nascer num lar cristão, de conhecer o Senhor já pequeno. E apesar de algumas situações que eu queria compartilhar depois com vocês, eu sei que Deus está comigo até hoje, em cada momento da minha vida. Se não fosse Ele, eu não teria chegado onde cheguei. Eu sou médico, formado pela Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Lá se vão 50 anos que eu formei medicina. Eu era muito garoto quando formei medicina, tá? Então, eu estou com 60 agora, mas era muito garoto. Então, eu me especializei numa área chamada fisiatria. Eu posso contar para você depois, se a Dora tiver interesse, o que é a fisiatria. Sou casado, tenho dois filhos, tenho uma neta, tá? E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Casado com a Ângela, minha companheira, já de há 54 anos, Deus nos juntou.
Muito bem, e eu queria que você respondesse aqui para mim e para os nossos ouvintes. Sentir dor é normal?
Dora, sentir dor não é normal. Como no programa anterior de vocês falaram sobre endividamento, ficar endividado também não é normal. É sinal que alguma coisa está errada na vida da pessoa. Tá? Dor é um sinal do corpo dizendo que tem alguma coisa que não está funcionando bem ou que tem que ser vista com mais cuidado.
Bom, e qual a diferença entre dor aguda e dor crônica?
Dor aguda é aquela coisa aí de um momento brusco. Você dá uma pancada, bate com o teu dedinho na quina do móvel, aquela dor que você sente é uma dor aguda. Tá? Ela tem uma duração até de 1-2 dias. Depois que passa de 10, 15 dias de dor, não da forma aguda, é a chamada dor crônica. Tá? E isso é mais comum em algumas patologias pós-operatórias ou não traumáticas. É mais comum ficar aquela dor mais crônica.
Bom, e agora eu vou fazer a propaganda do livro novamente. Olha só o livro para você fazer uma pergunta aí para o nosso doutor Luiz Antônio Caseira ou responder para a gente do que você sente dor. Teve alguma época da sua vida em que você sentiu mais dor? E o que, que você usou, o que, que você fez para sanar essa dor? Você está concorrendo ao livro E Se Fosse Você, Como Deus Me Fez Ser Forte e Corajosa para Enfrentar um Câncer de Mama aos 36 anos de idade. Você quer ganhar? 0 operadora 11 974 181 456. Você pode também comentar no chat do YouTube. E para concorrer, mande essa mensagem a essa pergunta ou faça uma pergunta agora para o doutor. E 0 operadora 11 974 181 456, manda aqui que nós temos uma pessoa especial para anotar a sua pergunta. Mas qual a queixa mais comum de dor que seus pacientes reclamam?
O fisiatra, ele trata de dores em geral. E quando eu vejo um paciente, eu não trato apenas da dor física do local dele. Ele é um todo para mim. Tá? Eu não o vejo apenas como uma coluna, uma perna, um joelho, um cotovelo. Eu vejo como uma pessoa que está ali e está adoecida. E quando você tem dor, você fica adoecido, o corpo inteiro adoece junto. E às vezes a causa dessas dores são muito de fundo emocional. Eu pego muitas pessoas com dores que já rodaram muitos médicos. E aí tem que falar de outras patologias, síndrome dolorosa miofascial, fibromialgia e outras patologias do tipo.
Eu peço novamente para o senhor responder aqui o que é um médico fisiatra antes da próxima pergunta.
Fisiatra é um médico especialista em medicina de reabilitação. Como é que começou a fisiatria? No pós-guerra, quando os Estados Unidos estavam em guerra, na Segunda Guerra Mundial, os soldados que voltavam feridos, os que estavam bem, as pessoas que estavam bem iam para a guerra. E aqueles que voltaram feridos tinham que sustentar a linha de retaguarda. E como podia fazer? Essas pessoas não podiam ficar permanentemente encostadas. Uhum. Então, foi criado um programa de reabilitação para que elas segurassem a retaguarda dos Estados Unidos enquanto aqueles que estavam sadios iam para a guerra. Isso foi nos anos 54, foi criada a especialidade no Brasil aqui de medicina e fisiatria. O fisiatra ele não olha apenas, como eu falei, só o órgão, uma parte do corpo. Eu olho todo. Vou te dar um exemplo. Uma moça, 18 anos de idade, bonita, que tem umas pernas bonitas, ela tem vaidade, gosta de botar shortinho. De repente, ela sofre acidente de carro e amputa a perna. Não adianta eu dizer para aquela moça botar a perna mecânica e dizer, minha filha, vai à luta. A cabeça dessa moça. Ela vai estar reabilitada quando ela voltar a frequentar o seu círculo de amizades, o seu trabalho, estiver adaptada a uma outra função. Aí sim, eu digo que ela está reabilitada. O fisiatra é a pessoa como um todo, não apenas uma perna amputada ou uma coluna dolorida.
Então é um homem que cuida da qualidade de vida emocional e mental, é isso?
Trazendo a pessoa que teve uma lesão parcial ou definitiva a uma atividade normal, praticamente normal, ela cita integrada à sociedade novamente.
Muito bem, e nós estamos aqui com a Michele Gomes, ela voltou de férias e está aqui respondendo e anotando as perguntas dos nossos ouvintes. Boa tarde, Michele, como vai?
Oi, Dora, tudo bem? Estava com saudade de estar aqui com os ouvintes. Quero agradecer já a presença, né, e a participação de todos. Já temos pergunta aqui, algumas dúvidas, mas antes de ler a pergunta do nosso ouvinte, eu quero mandar um abração para o querido Cid James, lá de Riachão das Neves, na Bahia.
Uau!
Está na sintonia com a gente. A Graça Imperial de Natal, lá no Rio Grande do Norte também. José Carlos de Petrópolis, Rio de Janeiro, Delma, também lá de Natal, o Oswaldo Sampaio de Araçatuba, a Helenilze de Salinas, Minas Gerais, um beijo, Lelê, e o João Sobreira. Agora vamos à pergunta do nosso ouvinte Oswaldo, é o seguinte, doutor, eu tenho algumas dores na coluna, cervical e dorsal, tem tanta gente com dor na coluna e eu me incluo nessa também, gente. Como o médico fisiatra atua na dor do paciente, no caso desse nosso ouvinte que tem dor na coluna? O ano passado eu parei de fazer atividade física, Dora, e as minhas dores na coluna, na lombar, na realidade, né? voltaram. Dor na coluna é muito comum, não é mesmo, doutor?
Sim, é uma das causas mais comuns hoje de pessoas com dor, questão de dor em consultórios de ortopedistas ou reumatologistas, de fisiatra. Nosso ouvinte, esqueci o nome dele mesmo.
É o Oswaldo.
Oswaldo, para que a gente pudesse te dar uma orientação, primeiro, eu preciso saber mais ou menos a tua idade. Isso já o fisiatra vai olhar a idade. Ele vai ver o teu ritmo de vida, em que você trabalha, se você é sedentário, se você tem uma atividade que sobrecarrega a coluna, tá? Porque cada um desses fatores pode gerar um problema de dor na coluna. O mais comum que nós encontramos é a postura anormal. A pessoa que tem uma postura ruim, ela então quando já usa a coluna de uma maneira forçada, e quando ela vai então fazer uma atividade, um esforço, uma coisa que sobrecarregue mais a coluna, ela já tem uma coluna que está em ponto de estourar ali. Ele sobrecarrega e vem a dor. Se você já tiver uma idade um pouco mais avançada, acima de 55 anos, você pode ter uma artrose, talvez, uma osteoartrite nessa coluna. Então, era importante saber mais ou menos esses detalhes para poder te dar uma orientação. Tá? O fisiatra lhe ajudaria vendo você como um todo, eu te falei, vendo tua profissão, a maneira que você dorme, a maneira que você trabalha, o lugar que você trabalha, o esforço que você faz. Esses detalhes todos são importantes. E o teu emocional também, como é que está?
Tem mais uma perguntinha, senhora. Doutora, a pergunta agora é da Helenilze, lá de Salinas. Ela colocou a seguinte dúvida sobre o tema dor. É verdade que o limiar de dor em homens é diferente nas mulheres? Obrigada e parabéns pelo programa. Eu não sei, doutor, se você já ouviu isso, mas nós mulheres, a gente costuma falar que a dor do homem parece ser tão, né, maior do que em nós mulheres, porque meu marido arrancou um dente e ficou de cama 2 dias.
Uau!
Aí a gente fala que quando a gente tá com dor tem que se virar nos 30 e dar conta.
O homem ter filho, fazer a procriação da espécie, o mundo já tinha acabado. Agora, há uma variação de pessoa para pessoa. Da mesma forma que tem pessoas que vão tomar um cafezinho, ficam meia hora soprando o café, tomam ele quase gelado. Outros pegam ele fervendo e engolem direto o café. A sensibilidade de dor também é variável e depende muito das condições que a pessoa está no momento.
A pergunta que eu fiz para vocês, mas não precisa você respondê-la. O que faz você sentir dor? O que é? Você teve uma época da sua vida que você sentia mais dor e agora não sente mais? E eu vou contar a minha experiência, né, Michele? Porque eu fiquei 10 meses numa cama e tive quebrei o tornozelo em 2 lugares, foi bem forte, e ainda hoje eu sinto dor. Mas eu sinto mais dor quando eu vou ao fisioterapeuta, porque ele faz coisas incríveis no meu pé, e eu confesso que é uma hora aí de muita dor. Pois é, a minha pergunta para o doutor, por que às vezes a lesão que causou a dor já melhorou e nós continuamos a sentir dores? Por que isso, doutor?
2 coisas. Existe a chamada memória de dor. O corpo, ele grava aquela memória de dor. É como você foi viajar, viu uma coisa bonita, aquilo fica na tua memória e monta. Você não está mais lá, não está mais vendo o lugar, mas você, por exemplo, continua com aquela imagem viva na tua mente. O corpo grava, às vezes, dependendo do tempo que a pessoa teve dor, foi um tempo longo, ele grava essa memória de dor. Outra coisa, o conceito de dor está mudando. Os conceitos que nós temos no passado, de ato reflexo, vou tirar a mão para o reflexo, está mudando normalmente. Então, a dor agora tem a ver muito com o estado mental da pessoa. Tá?
E qual a queixa mais comum no seu consultório?
Como eu faço muito parte de coluna, é a parte de coluna das principais, não só no meu consultório. Estatísticas mostram que 70% das pessoas vão ter dor na coluna em algum momento da sua vida. Tá? Então, a coluna é uma das áreas mais importantes. Mas eu pego também muito pacientes com fibromialgia, em que o corpo dói todo, em pontos todos. Aquilo é mais comum em mulheres que homens, a patologia é mais comum em mulheres que homens. na proporção em mulheres de 35 aos 50 anos, 55 é que aparece mais os sintomas da patologia. Mas em crianças, às vezes, a gente já percebe, hoje em dia, havia uma dor chamada dor do crescimento no passado. A criança queixava de dor e aí dizia, ah, é dor de crescimento. Isso já está sendo visto hoje como sendo algum sintoma de que no futuro ela pode desenvolver uma fibromialgia.
Muito bem, e temos mais perguntas. Michele, o nosso ouvinte tem comentado aí?
Sim, muita gente participando, viu, Dora? O nosso querido ouvinte Marcos, lá de Ribeirão Preto, pastor Marcos, ele colocou sobre essa questão da fibromialgia que o nosso convidado comentou. Ele disse que a esposa tem fibromialgia e a pergunta é: qual é o exercício mais recomendado para portadores desta enfermidade? E ele parabenizou pelo tema. E outra pessoa que também parabenizou e está gostando da conversa é a Salete Pinheiro. Inclusive, ela mandou um abraço, né? Para toda a equipe aqui do programa Conversa Franca com a Dora Bomilca. Que bom que retornaram. Obrigada, viu, Salete, pela sua mensagem. E a Edivânia também está ligadinha com a gente, gostando do assunto. E ela queria saber a diferença dessa especialidade para medicina alternativa.
Bom, medicina alternativa, nós temos não a medicina, ela não é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Hoje nós temos umas pessoas fazendo a medicina integrativa. Por exemplo, minha filha é neurologista, ela faz medicina integrativa. É quando você passa a olhar novamente o indivíduo como um todo. Você tem uma pressão alta, mas não é simplesmente entupir de remédio a pessoa para baixar a pressão. Você tem que ver o que, que pode estar gerando aquela pressão alta. Então, pode ser um estresse, pode ser uma crise conjugal, pode ser uma situação difícil de dor, de enfermidade que a pessoa está passando em outro local que desencadeia a crise de pressão. Uma dor forte de coluna aumenta a pressão da pessoa. Então, você precisa, às vezes, checar quais são as causas. Isso é medicina integrativa. Alternativa são outras opções, tipo... algumas pessoas usam cristais, florais, mas não tem comprovação médica científica em cima disso. A acupuntura tem comprovação médica sobre a sua eficiência hoje.
E quais são os hábitos que devem ser abandonados para o alívio das dores?
Bom, não para o alívio imediato ou para evitar que tenha dores?
O alívio imediato.
Imediato. Muito bem. O fisiatra ele faz técnicas de manipulação, ele faz técnicas de bloqueios miofasciais, ele faz injeções de botox, ele pode fazer uso de medicações diversas que podem fazer infiltrações no local da dor e pode usar também recurso de fisioterapia, mas não na dor aguda, e na dor já subaguda. Na dor aguda a pessoa não quer fazer fisioterapia, ela quer ficar logo aliviada daquilo. Então, por exemplo, a técnica de Fischer é uma técnica muito, muito bem usada, que traz muito alívio para a pessoa na hora da dor. Paciente no meu consultório entra com crise de dor, raramente ele sai de lá do jeito que entrou. Ele sai bem mais aliviado.
Muito bem, e você quer fazer uma pergunta para o Dr. Luiz Antônio Caseira? 0 operadora 11 974 181 456. Eu gostaria de falar sobre cristianismo, ou temos mais alguma pergunta?
Não, pode seguir.
Ah, muito bem. O senhor é um homem cristão. Existem dores de alma?
São as principais dores que eu pego em consultório. Pessoas que não têm uma razão para viver, pessoas tristes, infelizes, sentam lá, já chegam de cabeça baixa. Você vê no cuidado da pessoa, a pessoa está sem se cuidar, sem prazer, deprimida, não dorme direito. Ela vive grandes crises pessoais. São pessoas que, às vezes, não tiveram como realizar seus sonhos na parte da juventude e vivem na dependência de outros. Não tem nenhum círculo de amigos, não conseguiu estudar o que gostaria de estudar, a alma delas é extremamente doída. E só Jesus pode curar esse tipo de dor da alma. Eu, às vezes, no consultório, acabo a consulta, eu digo para o doente o seguinte: olha, sua consulta acabou aqui, tá bom? Aqui não é mais o médico que pode falar, agora vamos conversar como amigos. Aí eu falo com um amigo, para ele ou para ela, da importância de ter o Senhor Jesus na sua vida como Senhor e Salvador, porque Ele nos dá a verdadeira paz.
Muito bem, eu quero falar, porque eu conheço o Dr. Luiz Antônio Caseira, que além da medicina, pois é, ele sempre esteve envolvido com Vencedores por Cristo, Ministério de Casais e é palestrante por todo o Brasil. Temos aqui o pastor Abimael da Piba de Atibaia, que mandou um abraço e diz sobre a influência que o senhor teve na vida dele para ser pastor. Que beleza. Pois é, temos mais alguma participação?
Tem sim, Dora. Eu queria mandar um abraço para o Luiz Fernando, lá do Rio Grande do Sul, que está na sintonia com a gente, gostando também do tema. O Oswaldo Sampaio até comentou, né? Ele fez a pergunta falando das dores que ele sofre. Mas ele disse que já fez um tratamento com fisiatra, mas ele usa acupuntura com eletrochoque. E ele comentou também, doutor, que ele tem uma hérnia de disco na cervical e bico de papagaio na dorsal.
Uau.
Então ele disse que sofre também de ansiedade com tratamento com neurologista, faz terapia. Então a gente verifica, né, como essa questão também emocional, né, é importante e impacta. Obrigada pela participação, Oswaldo. A Eliana Costa, de São Paulo, está na sintonia com a gente também, parabenizando pelo tema do programa, bem interessante. Obrigada pela companhia, viu, Eliana? E a Edivânia, lá de Floriano, no Piauí, e ela comentou que é integrativa, o que ela queria falar. Ela perguntou medicina alternativa, ela comentou, é integrativa que eu queria falar. Obrigada pela participação também, viu, Edivânia?
E as pessoas depressivas, ansiosas, sofrem mais de dor crônica, como fibromialgia, reumatismo, dores lombares ou enxaqueca?
Olha, saber quem puxou quem é igual saber quem chegou primeiro, o ovo ou a galinha. Tá? A gente sabe que Deus criou os animais, a gente sabe que foi a galinha. Mas na linguagem popular, o pessoal tem a dúvida quem foi criado primeiro. Porque o fibromiálgico, geralmente, ele tem uma tendência a cair para a depressão. Ele produz pouca serotonina, que é a substância, o hormônio do bem-estar. Então, se ele produz pouco, ele fica deprimido. Agora, se ele está deprimido, ele já tem um gatilho. Se ele tem um gatilho para fibromialgia, fibromialgia não é hereditária, é uma predisposição que a gente carrega já. É como o indivíduo que tivesse um revólver carregado na casa dele, que ele herdou do avô dele, que herdou do pai dele, e ele está lá guardado. Ele nunca usou aquele revólver. Mas um dia, de repente, ele se vê numa situação de precisar usar, estão arrombando a casa dele, tem alguém fazendo, ele vai lá e dá um tiro. Mas ele nunca usou aquilo, mas já tinha um revólver guardado. Fibromialgia, a gente tem, às vezes, gatilhos guardados no corpo, que espera apenas uma oportunidade para desencadear a patologia, a síndrome. Né? É uma síndrome, não é uma doença em si. É um conjunto de sintomas. A propósito do que a outra pessoa perguntou, do que o Abimael perguntou, foi Abimael, não, acho que foi a Eliana, sobre hérnia de disco. Um trabalho feito por uma colega de São Paulo, do Hospital das Clínicas, eu convivi muito tempo com ela aí, a doutora Marta Imamura, eles fizeram um trabalho para pesquisar se qual o percentual de pessoas tem hérnia de disco e não sentem nada. Para participar da pesquisa, a pessoa nunca poderia ter ido consultar com um médico reclamando de dor na coluna. E pegaram uma amostragem representando todas as classes etárias, níveis sociais, econômicos, culturais. Pegaram 300 pessoas. Mandaram fazer ressonância em todas as 300. 50% tinha hérnia de disco, não sabia que tinha e ia morrer sem saber. Então, o fato de você ter uma hérnia de disco não significa que você tem que ter dor. Tá? Então, é muito comum, chega um paciente no consultório, às vezes, uma dorzinha de coluna, eu examino, vejo que é uma dor muscular, aí você não vai pedir uma ressonância? Não, não há necessidade de pedir ressonância, então a dor é muscular. Tá? Aí ele, não satisfeito, vai no outro colega e o colega pede a ressonância para ele. Ele vem todo o serelepe, o primeiro dia, mexendo, sentando. Aí, dali a 15 dias, ele vem trazer a ressonância para dar uma olhada. Aí ele chega no consultório, senta todo duro. Eu disse, o que houve com você? Eu fiz o exame, doutor. Deu uma hérnia de disco. Aí, outra vez, não veio com nada. Já tinha hérnia, veio sem travar, sem nada. Então, há duas coisas um pouco assim, que são meio... não digo uma crendice, que ressonância é o melhor exame, é o exame que vê tudo, não é, tá? E que hérnia de disco significa ter dor. A tua dor, às vezes, grande parte é muscular, e você pode ter uma hérnia de disco e ela não está lá quietinha, nem te está te atrapalhando.
Agora, existem pessoas que têm convivido com a dor física e muitos familiares acham que é frescura. Qual é o conselho que o senhor pode dar para esses familiares?
Olha, quando eu venho atendo uma pessoa, uma mulher, principalmente, que é mais comum com fibromialgia, depois da primeira consulta eu falo, próxima consulta traz seu esposo aqui. Se tiver filhos maiores, traz aqui também. Quero conversar com eles. Porque para quem está de fora, a fibromialgia é muito estranha. Um dia você está todo serelepe, carrega um saco de farinha nas costas, no dia seguinte você não pode nem ser tocado, todo dolorido. Tá? Um dia você está todo alegre, feliz da vida, no dia seguinte você está para baixo, todo irritado, todo brigando com todo mundo. Então a pessoa não entende. Essa mulher ontem estava toda sem dor, fazendo tudo, varrendo o chão, lavando, pegando peso. E hoje ela não pode nem tocar nela, como é que é isso? Tá? Ontem ela estava uma maravilha, alegre, feliz. No dia seguinte está toda... Aí ele fica pensando, será que sou eu? Será que sou eu que houve alguma coisa comigo? E não é. Se perguntar a pessoa, nem ela mesma sabe o que está acontecendo com ela. Então eu peço geralmente para esses familiares virem na próxima consulta subsequente para que eu possa conversar com eles e mostrar que o que a pessoa tem é dor mesmo.
Muito bem, temos mais perguntas, já estamos precisando terminar, mas eu tenho uma porção de perguntas aqui que eu gostaria de fazer para o doutor Luiz Antônio Caseiro, então vamos fazer um combinado, semana que vem ele vai voltar, vai falar sobre dor lombar, que hábitos adquiridos, sobre que tipo de comida você precisa comer para sentir dor e tantas outras, vamos fazer esse combinado? Doutor Luiz Antônio, muito obrigada por participar do nosso programa Conversa Franca hoje. Que pena que o nosso bate-papo já acabou. Eu, Dora Bomilcar, então te espero para uma próxima semana no Conversa Franca. A produção desse programa contou com a participação da Michele Gomes e também da Stephanie Cerqueira. E na mesa de som, nosso querido Ricardo Santos. Nas câmeras, o Luan Teixeira e o Joaquim Alquim hoje. Nós ficamos por aqui. Então, até o próximo Conversa Franca.
Esse foi o Conversa Franca. A apresentação de Dora Bomilcar. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.